As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Foi inaugurada neste domingo pelo Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, a obra de pavimentação da estrada entre Fundo Galvães e o Conselho de Ourém e Alboritel. Os trabalhos incluíram a pavimentação da via existente numa extensão de pouco mais de 1.407 metros. A empreitada foi adjudicada a um agrupamento de empresas na modalidade de consórcio externo. Foi à Nove Pro Construções e à Lena Engenharia e Construções S.A. por um valor superior a 198 mil euros acrescido de IVA. Depois da inauguração, o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, deu conta da importância desta proximidade com o Conselho de Ourém, agora reforçada com a conclusão da obra.
Tenho muito orgulho de ter encostado a Torres Novas um município como Ourém, que é uma riqueza para Torres Novas, é uma riqueza a vários níveis turísticos, onde está Fátima, a nível do potencial financeiro que o município de Ourém tem e que entra em Torres Novas e gasta também o seu dinheiro em Torres Novas. E esta coisa do casulo, tratar só do nosso casulo não resulta. Nós temos que dar as mãos entre municípios e olharmos para os nossos vizinhos, seja Ourém, seja Tomar, seja Alcanena, seja o Entroncamento, seja a Barquinha, que enriqueçam todos, porque todos ao enriquecermos somos bons para todos. Por isso isto é um verdadeiro exemplo de solidariedade que eu tenho um orgulho enorme de ser no meu tempo como Presidente da Câmara de acontecer, e tenho a certeza, quer da parte da freguesia da Sentis, quer da Alboritel, quer o meu Vice-Presidente, quer os meus vereadores e os de Ourém, que estão satisfeitos, e sobretudo o povo, porque nós estamos cá pelo povo. O povo é que, e o povo que não tem, por norma, o hábito de participar muito ativamente na política, mas que é um mau hábito, desde que seja com bom sentido, devem participar. O que é que lhes vai na alma? O que é que pedem? Nem são exigentes a pedir. Pedem coisas que lhes dêem o mínimo de qualidade de vida. E a qualidade de vida está aqui em relação ao anterior.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque. O autarca começou por lembrar que esta obra era uma velha aspiração das duas localidades.
Que é uma velha aspiração das duas localidades, das duas freguesias, e hoje se tornou realidade. Como disse o Pedro, e bem, eu em 2009, na altura, e tive muito pouco tempo na altura na direção da Câmara Municipal, tive uma reunião com o então Presidente da Câmara de Torres Novas, o Sr. António Rodrigues, no sentido de tentarmos encontrar uma solução conjunta para podermos fazer esta obra. Não foi possível, mas agora, desde o início do mandato anterior, eu com o Pedro fomos falando e que tínhamos que concretizar este objetivo. Colocava-se a questão, como também já aqui foi dito, e também foi às vezes dito também na comunicação social, se poderia ser feita em conjunto ou não. Entendemos que não. Até porque nós, a Câmara de Ourém, entendemos juntar ao nosso troço mais 3 ou 4 troços de outros locais do nosso concelho para dar uma maior dimensão à empreitada. E por isso também não fazia sentido fazê-lo em conjunto com Torres Novas, estando nós em consonância para que ela fosse feita sensivelmente na mesma altura. Houve aqui um delay de 2 meses, Torres Novas terminou em setembro, nós foi em outubro, novembro, penso eu. O que é certo é que ela está feita, que é o que interessa, e obviamente que as populações, desde essa altura, estão muito mais próximas, muito mais aproximadas uma da outra, com as vantagens, não só em termos de comunidade, mas também em termos de economia.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra Integrada da Divisão Policial de Tomar, deteve no passado sábado 2 indivíduos do sexo masculino com 60 e 44 anos de idade pelo crime de furto e posse ilegal de armas. Os suspeitos foram surpreendidos em flagrante delito quando se encontravam a furtar combustível de outra viatura, tendo sido de imediato detidos mediante a formalização da denúncia por parte do usado. Um dos detidos fazia-se transportar em viatura, também ela furtada, e o outro utilizava um veículo com chapas de matrícula falsas que não correspondiam à viatura em causa e que haviam sido furtadas. Foi apreendida uma arma de fogo modificada, uma shotgun, 2 armas brancas, 5 cartuchos de calibre 12, Três munições de calibre 6, 35mm foram apreendidos os dois veículos e vários jerrycans para o transporte de combustível. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termos de identidade e residência, aguardando agora os ulteriores trâmites processuais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, identificou neste domingo 4 mulheres e 6 homens com idades compreendidas entre os 18 e os 55 anos por venda de artigos contrafeitos no mercado semanal de Santana, em Alvorinha, no concelho de Caldas da Rainha. No decorrer de uma ação de fiscalização, foram apreendidos 3.256 artigos contrafeitos com valor estimado superior a 51 mil euros, destacando-se 2.214 peças de vestuário, 308 pares de meias e roupa interior, 612 pares de calçado, 33 malas de senhora e 89 perfumes. No decorrer da referida ação foram ainda fiscalizados 3 estabelecimentos de restauração e bebidas a funcionar no recinto, tendo sido levantados 3 autos de contraordenação no âmbito do policiamento geral. A operação contou com o empenhamento de militares do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha e do Destacamento de Intervenção de Leiria e Coimbra. Os factos foram, entretanto, remetidos para o Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar está a acolher refugiados da guerra na Ucrânia. António Feliciano.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar está já a acolher 15 refugiados da guerra na Ucrânia. Em ação de parceria com o município Nabantino e após solicitação da União de Misericórdias Portuguesas, estão em causa, essencialmente, mulheres e crianças que têm ao dispor condições que podem ajudar a minorar o sofrimento e traumas sentidos. António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, em declarações à ERT, deixou a porta aberta para que a instituição possa receber mais refugiados.
Neste momento temos já 15 pessoas nas nossas instalações e, portanto, ainda poderemos receber mais algumas. Portanto, nós, assim que a União das Misericórdias nos, como diz no comunicado, assim que a União das Misericórdias nos comunicou que existia um movimento organizado com Portugal e a Europa também, e as várias associações e as câmaras municipais, etc., e desafiava as Misericórdias a aderir, nós aderimos à mesa administrativa. Ponderadas as situações, decidiu logo aderir. E posteriormente, a Câmara também nos contactou para colaborar e, portanto, estamos a acolher as pessoas. Já temos nas casas disponíveis, temos algumas, portanto, 15 pessoas. E, portanto, preparámos com eletrodomésticos, com televisões, com ligações à internet e garantimos, portanto, que tenham as comodidades necessárias para minorar, digamos, esta vida que eles estão a, neste momento, esta situação que estão a viver e, portanto, acolhê-los com o melhor possível e minorando as dificuldades que eles terão por causa das línguas, por causa... Mas já está a correr muito bem, acho que as pessoas que cá estão a serenar em relação àquilo que passaram nos últimos dias.
António Alexandre coloca como possibilidade que alguns dos refugiados possam ocupar vagas de emprego na instituição, outra forma de auxiliar quem mais tem sofrido com a guerra, referiu.
A Misericórdia está sempre a precisar de pessoas para trabalhar com os idosos, para fazer certos serviços, e portanto também nessa área, se pudermos contribuir, contribuiremos. Essa é a missão das Misericórdias. As Misericórdias a nível nacional estão a fazer isso, e a Misericórdia de Tomar faz parte integral em todas as áreas, e nesta também contribuir no Conselho de Tomar. Existem algumas pessoas e algumas entidades que já têm colaborado também com a Misericórdia, dando algumas roupas, dando algumas coisas. Não estamos a precisar, não estamos a dizer isto só para sentirem que, tal como outras pessoas e outras entidades na comunidade tomarense estão a contribuir ativamente nesta posição, é também a posição da Santa Casa da Misericórdia, contribuir positivamente e com a comunidade local e com esta comunidade neste momento está a ter essa dificuldade que se espera que em breve termine e que eles possam regressar, a maior parte deles com certeza, às suas terras.
Santa Casa da Misericórdia de Tomar-se aqui também, se a fazer parte desta corrente humanitária, tem já nas suas instalações 15 refugiados da guerra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está confirmada a morte de mais uma pessoa residente em Tomar, que estava infectada com a Covid-19. A confirmação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que na recente atualização ao contexto pandémico na região dá conta de mais 6 óbitos, agora num trágico acumulado de 512 vítimas. Orém foi o território com impacto mais negativo nesta avaliação, com mais 2 mortes, para além de um óbito alimentar em constância no entroncamento e no Sardual. Refira-se que Orém já perdeu 115 pessoas para esta doença, seguindo Sabrantes com 88, Torres Novas com 80 e Tomar com 79 mortes por Covid.
Rádio Web, a primeira a informar.
A startup de Orém, dinamizada pela Nersan, passou a fazer parte da Rede Nacional de Incubadoras de Empresas. A Rede Nacional de Incubadoras tem como objetivo identificar, mapear e interligar as incubadoras e aceleradoras existentes no país, criadas por iniciativa de universidades, polos científicos e tecnológicos, autarquias, empresas privadas ou entidades estrangeiras. Esta rede visa também identificar e suprir lacunas a nível regional e setorial e promover a cooperação e a partilha de recursos físicos e de know-how de redes de mentores e investidores, promover a formação dos seus gestores, a profissionalização dos serviços oferecidos a empreendedores e empresas incubadas e um aumento da competitividade das incubadoras portuguesas a nível nacional e internacional. A startup Orém dinamiza o empreendedorismo através do apoio a empreendedores que queiram criar a sua empresa e do desenvolvimento de iniciativas nas escolas do Conselho para promover uma cultura empreendedora. A startup Orém presta também aconselhamento e apoio técnico aos empreendedores e às empresas do Conselho de Orém nas mais diversas áreas. Disponibiliza também espaço para a instalação de empresas recém-constituídas ou em fase de desenvolvimento. Oferece ainda um canal facilitado para processos de licenciamento de cariz empresarial e desenvolve ações para a atração de novos investidores, em particular investimento externo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes vai ser palco para a abertura, já a 4 de abril, das Jornadas de Educação de Abrantes. A iniciativa tem este ano como tema genérico Mais Sonhos, Mais Saberes, e prolonga-se depois até ao dia 7 de abril. Como refere Celeste Simão, vereadora responsável pela área da educação no município abrantino, a temática escolhida para este ano visa abordar o processo de aquisição de competências ao longo da vida.
Todos nós vamos assistindo, até mesmo aos nossos jovens que não ficam às vezes só por tirar um curso, como se costuma dizer, um curso profissional, um curso superior, mas já começamos a encontrar muitos jovens que acabam por procurar outras competências para ficarem munidos e ficarem com possibilidades de poder aceder um dia a um emprego. E depois também dar aqui relevância à questão da aprendizagem ao longo da vida, da importância da aquisição de competências nas várias idades e como isso pode tornar determinante muitas vezes na vida profissional e até pessoal de cada pessoa. E tentámos neste programa ser de uma forma transversal, assim muito resumidamente. Vamos ter pessoas que partilharam as suas experiências, têm um percurso profissional marcado por outras experiências, até mesmo noutros países, que nos vão dar algumas notas sobre o que é que isso implicou para a sua vida, tanto pessoal como profissional. Depois também dar aqui um destaque à questão do ensino profissional e da sua importância. Vamos ter alunos também que participam em programas Erasmus, que também é importante partilhar o que é que isso para eles pode ser determinante. Depois a questão do sou adulto e estudo, no fundo é isto mesmo que tinha dito, a aprendizagem ao longo da vida, com pessoas que estudam na Universidade Aberta, nos centros Qualifica e nas várias instituições que nós vamos tendo e que as pessoas procuram para adquirir mais competências. Não queríamos deixar de fora também os alunos, os mais pequeninos, também ouvi-los acerca de, para eles nos darem a sua opinião, o que é para eles estudar. Depois incluímos aqui também a questão do Colored, porque até mesmo os professores são confrontados às vezes com situações nas escolas em que não sabem como agir e nem sabem às vezes o que é a problemática que está por trás. Portanto, é preciso também compreender este programa do daltonismo. Incluímos também aqui a questão da comunidade cigana e vamos ter cá algumas pessoas que valorizaram as aprendizagens e que continuaram a estudar, o que não é muito normal nas comunidades ciganas, mas é preciso trazer exemplos destes também para os outros se poderem apropriar e perceber que isso é importante. E depois as questões digitais, também muito importantes. Vai haver uma ação também para pais e mães, para compreenderem melhor esta questão do projeto TICODE, para compreenderem melhor o que é ensinado nas escolas, porque muitas vezes é preciso a participação dos pais em casa e não estão munidos de toda a informação para poder ajudar os filhos em casa relativamente àquilo que eles depois aprendem na escola neste projeto do TICODE, da aquisição de competências digitais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei pretende garantir o acesso às explicações aos alunos que frequentam o ensino secundário em Vila de Rei. As disciplinas para as quais a autarquia procura explicadores são as de Biologia e Filosofia para o 10º ano, Matemática aplicada às Ciências Sociais para o 11º e Geografia e História para o 12º ano. Esta lista de disciplinas foi escolhida após análise da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila de Rei, Município e Agrupamento de Escolas, como sendo aquelas em que os alunos mais necessitam de apoio. Todos os explicadores interessados deverão entrar em contacto com o Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação do Município Vila Regense, manifestando o seu interesse, mencionando qual a disciplina em que pretendem apoiar e enviando o seu currículo vitae. Os encargos financeiros das explicações ficarão a cargo do município. Esta é uma medida que visa, assim, proporcionar as melhores condições de educação aos jovens vilarrecenses.
Rádio F, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar está perto de fazer história. A equipa de Nuno Lopes recebeu e venceu o Amatori Lodi por 5-2 em jogo da 5ª e penúltima jornada da Liga Europeia de Hóquei em Patins. Uma ronda do final, os Leões dependem apenas deles próprios para chegar aos 4 melhores da Europa, sendo que a Final Four, recorde-se, terá lugar em Torres Novas. Ainda neste grupo A, o Trícino vai defrontar o já fora de contas Lavanden, conjunto que será adversário do Sporting Tomar na jornada que se espera de consagração.
Rádio F, a primeira a informar.
Em jogo a contar para a 23ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão, União de Tomar, a jogar em casa, levou de vencida este domingo a equipa do Uriense pelo resultado de 3-1. União de Tomar permanece no 2º lugar da tabela classificativa, agora com 52 pontos, atrás do Rio Maior, que lidera com mais 6 pontos do que a equipa nabantina. A próxima jornada acontece a 3 de abril, com União de Tomar a deslocar-se ao campo do Ferreira do Zéfer.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, começo por desejar-lhe uma boa semana. Gostaria de falar-lhe 3 pontos. O primeiro é que, uma vez mais, se não atestou o carro este fim de semana, terá um aumento no custo dos combustíveis. Não é demais repetir que cerca de 60% do valor que paga sempre que atesta o carro vai para o Estado em impostos. Pense nisso a próxima vez que votar no Partido Socialista. Depois, dizer-lhe que os hospitais e os centros de saúde começam a sentir o fim da pandemia. E desengane-se se acha que isso se verifica com uma diminuição do fluxo ao SNS. Muito pelo contrário. O aumento do número de pessoas que está a ir aos centros de saúde e hospitais irá expor as fragilidades do Sistema Nacional de Saúde e a falta de reformas estruturais que há muito tempo têm sido feitas e que sucessivamente os governos as têm adiado. E por falar em governo, esta semana temos a primeira sessão da Assembleia Legislativa e a tomada de posse do novo governo. Este governo começou com o número de marketing, o mesmo número de homens e de mulheres. Mas quando saiu a lista dos hospitais de Estado, logo percebemos que não passou de uma ilusão. Temos uma Ministra da Defesa Nacional com fortes ligações ao Conselho e por isso espero mesmo que isso signifique que o nosso Conselho não é esquecido e que é referido nos Conselhos de Ministro pelas melhores razões. Esperemos, por exemplo, que a mudança do Ministro do Ambiente para um delfim do Primeiro-Ministro e também muito próximo dos socialistas tomarenses possa significar o fim do ataque ambiental em Tomar, seja no Rio Navão, seja na Albufeira do Castelo de Bode. E como irei referir várias vezes nos próximos anos, os portugueses deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista e isso significa que só não fazem o que não quiserem. E nós cá estaremos para avaliar. E sobre este tema, dar-lhe nota que foi criada também uma associação que visa defender aquilo que é, e considero muitas vezes, o maior segredo da nossa região, que é a Albufeira do Castelo de Bode. Esperamos, e espero, que tenha a força necessária para se fazer ouvir. O governo está mais curto, e na minha opinião, e bem, depois de recordes nos tachos, vamos ver se é desta que diminuem. Talvez já estejam de olhos postos nos tachos da chamada regionalização. Mas havia uma Secretaria de Estado que, pela sua importância estratégica, teria de ficar com uma Secretaria de Estado só sua, o turismo. Como é que é possível, num país como Portugal, tão dependente do turismo, e que o turismo não tenha sequer uma Secretaria de Estado própria? Queria terminar dizendo-lhe que esta semana deixo de ser secretário-geral do CDS. O CDS tem o seu congresso no próximo fim de semana. E queria apenas dizer-lhe que espero estar errado. Os portugueses votaram, e votaram em consciência, e são soberanos, em retirar o CDS do Parlamento durante os próximos 4 anos e a dar a partidos extremistas vários lugares no Parlamento. Eu espero sinceramente estar enganado, mas creio, e nomeadamente se entrarmos numa crise económica, que o CDS fará muita falta naquilo que é o Parlamento Português, o palco da democracia. Mas os portugueses são soberanos e vamos ver, e Deus queira que sim, que eu seja enganado. Mas eu diria mesmo, o CDS fará muita falta nos próximos 4 anos. Tenha uma boa semana.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.